Este é um podcast Rádio Comercial.
Houve o aproveitamento político da situação. Eu fui alvo de bullying, digamos assim, de críticas ferozes. Só não posso dizer rasteiras, porque são de pessoas de quem eu, por quem eu tenho respeito intelectual, mas eu fui alvo nessas noites seguintes do Eixo do Mal, dos programas de comentário, portanto, disseram-se coisas terríveis a meu respeito.
Um outro género de conversa. Um podcast onde os homens podem ser vulneráveis. Aqui não há julgamentos. Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis.
É tão acarinhado pelo público como alvo de difamações de natureza vária. Ele pouco se importa, assume um estilo que é só seu e fez da televisão um espaço onde reina com uma grande facilidade. Ser casado com o Rui Oliveira trouxe-lhe muito. O que as pessoas dizem, as agressões gratuitas, não lhe tiram o sono.
Sobre isto, Manuel Luís Gosta já disse, é preciso ser muito homem para se ser gay. Olá, Manuel.
Olá, Patrícia. E olá, Paula. E muito obrigado pelo convite.
Nada, nós é que agradecemos ter aceitado isto assim num repente. Como é ser figura pública e vítima de bullying ao mesmo tempo?
Para mim é muito tranquilo, porque...
Pronto.
Okay. Para mim é muito tranquilo, lamento se és desiludo, mas realmente é muito tranquilo porque eu sei muito bem o homem que sou. Portanto, eu conheço-me como ninguém, não é? Só mesmo meia dúzia, não sei mesmo se meia dúzia, de pessoas que privam comigo, também essas me conhecem muito bem. Portanto, eu acho que é uma fatura que temos que pagar a partir do momento em que surgiram as redes sociais. Isto era algo, portanto, eu começo a fazer televisão há 42 anos, eu começo a ser figura, eu não gosto de dizer figura pública, mas figura conhecida há... É a mesma coisa, mas é apenas uma outra palavra. Há 42 anos e, portanto, durante mais de 20 anos as redes sociais não existiram. E nós
era
não
mais
tínhamos...
fácil este controle.
Era muito fácil, era muito fácil, mas também não tínhamos noção se éramos do agrado do público, das pessoas que nos consumiam ou não. Portanto, sabíamos umas coisas que podíamos ler através das críticas do Mário Castrim, que era o grande crítico de televisão na altura, e nós tínhamos muito respeito pelas críticas, saberíamos da opinião de uma outra pessoa, enfim, através de conversas de café. Agora, as redes sociais passaram a ser tribunas para as pessoas dizerem o que pensam ou dizerem aquilo que querem que nós depois iremos ler, não é? A partir do momento em que, e tanto eu como a Cristina, eu falo sempre da Cristina porque nesta altura estávamos a fazer um programa diário, você na TV, de grande sucesso, nós não queríamos redes sociais. Mas a partir do momento em que entendemos as redes sociais como ferramenta de promoção até mesmo no nosso trabalho e também para pesquisar histórias que nos poderiam ser úteis para os programas, aí aderimos. E a partir do momento em que aderimos, automaticamente estamos expostos à opinião dos outros que circulam, que andam pelas redes sociais, a não ser que evitemos os comentários, não é? Eu penso que só uma vez é que, e muito recentemente, é que desativei os comentários e deu-me particular gozo.
Foi quando assumi,
o meu apoio a uma coligação que estava a disputar as eleições legislativas. Mas para mim é tranquilo, porque nunca me molestou um comentário negativo, e são muitos, não é? Porque eu, primeiro porque eu tenho centenas de comentários, não tenho tempo de os ler a todos. Depois, porque eu cuido é de quem gosta de mim, de quem aprecia o meu trabalho, de quem me aprecia não como pessoa, porque não me conhece como pessoa, conhece um produto televisivo que tem muito comigo, tem muito a ver comigo. Agora, não me preocupo nada com pessoas que, não me conhecendo, fazem juízos de valor a meu respeito.
Mas antes das redes sociais, o Manuel já sentia este... Já tinha este nível de agressões, insultos?
Não, de todo. E mesmo assim, acho que não sou das pessoas mais insultadas, não é? Eu sou muito firme nas minhas convicções e não tenho medo de manifestar opiniões sobre as mais diversas áreas. E isso, automaticamente, a sociedade também está cada vez mais extremada, não é? E, portanto, eu sinto que cada vez mais um comentário meu, uma posição minha, suscita ódio, suscita vontade de denegrir, de humilhar e por vezes de difamar. E aí já entramos numa área que é criminalizada, não é? Antes das redes sociais era tudo muito tranquilo, muito tranquilo.
Okay. E o facto de ser homossexual é como se fosse um plus, o gatilho para a agressão e o insulto, ou não?
Pode ser, mas também nunca me atingiu. E nunca me atingiu porque eu sempre me conheci muito bem. Eu sei que sou homossexual, não direi desde que nasci, mas desde os meus 9 anos, 10 anos. E sempre achei que tinha direito a ser diferente dos outros. Esta ideia de ser diferente é uma coisa que sempre me agradou desde criança. E sou diferente desde o momento em que sou filho de pais separados, isto na década de 60.
Eu lembro.
Sim, é verdade, é verdade. E olha, a propósito, parabéns uma vez mais pelo seu livro que escreveu sobre a biografia, sobre a vida da Maria Teresa Horta, Patrícia.
Obrigada.
Não quero de forma alguma estar agora a tomar o vosso tempo para falar desse livro, mas um dos temas que eu acho que é muito importante referir, a propósito da condição da mulher antes de 74, é que uma mulher casada pela Igreja não se podia divorciar. O divórcio é algo que é uma conquista da democracia em 75, quando há a revisão da concordata com a Santa Sé. A minha mãe separa-se do meu pai em 58. Ora, a minha mãe levou com o ferrete de separada judicialmente e era penalizada pela sociedade, aliás.
E geralmente os filhos também eram penalizados.
Mas eu não.
Não?
Não, apesar de ser filho de pais separados e o único na escola primária e no liceu, eu nunca fui... Era um outro tempo também. Era um tempo em que a palavra bullying não existia, mas haveria certamente algumas agressões verbais e até mesmo físicas entre adolescentes. Mas o bullying que hoje nós assistimos, mais, é partilhado através das redes sociais, nefastamente, nas escolas. Eu por acaso vinha a pensar nisso. Na década de 60 não existiria. Não existiria. Claro que havia, passo a expressão, porrada entre os alunos. Mais numa afirmação entre pares. Mas isso era imediatamente controlado pelos contínuos, os auxiliares, os atuais auxiliares da ação educativa, que eram em grande número. Havia uma autoridade, nós respeitávamos a autoridade do professor, que por vezes exercia de forma excessiva, e havia autoridade para com os pais. Nós respeitávamos a autoridade dos pais. Era um outro tempo. Não quer dizer que não houvesse bulhas entre os jovens. Portanto, eu sempre me conheci como homossexual. E a partir do momento, eu acho que foi decisiva a minha mãe. A minha mãe era uma mulher à frente do seu tempo. Uma mulher que tem a coragem de se separar do marido em 1958-59. Que vai para Coimbra, nós somos de Lisboa. Vai para Coimbra, para a casa da mãe dela. Procura emprego, mas era penalizada pela sociedade. Era vista como uma mulher desquitada. Uma mulher desquitada, não, porque não era divorciada. Mas uma separada. Mulher separada era vista como uma presa fácil.
Pois, claro.
Não é? Para os homens, não é?
Uhum. Portanto, ainda hoje, se pensarmos ainda bem, hoje. Ainda são. É verdade.
Mas agora imagine-se na década de 60.
É que nem consigo imaginar. Pois.
A minha mãe, quando soube que eu era homossexual, porque me perguntou.
Que idade tinha, é que
eu tinha 18, mas já estava por minha conta em Lisboa. Portanto, eu saí de casa da minha mãe aos 17. É outra geração, porque ninguém sai. Ninguém sai, ninguém tem condições de sair aos 17 de casa dos pais. Eu lembro-me que quando a minha mãe me pergunta se eu sou homossexual, eu disse que era, e disse-lhe a seguir qualquer coisa do género. E agora vou-te explicar o que é isto, a homossexualidade. E das duas, uma, temos dois caminhos. E isso era muito claro para mim, porque eu já era independente. E já era muito firme nas minhas decisões. Tu continuas a ser minha mãe se me respeitares, não é aceitar. A posição de aceitar é uma coisa que me irrita muito, porque já nos coloca num patamar de superioridade face ao outro. Tens que respeitar, até podes não aceitar, mas tens que me respeitar como eu sou, em toda a minha verdade. Ou então cada um segue o seu caminho, eu deixo de ser teu filho e tu deixas, com muita pena minha, porque a minha relação com a minha mãe é uma relação muito visceral, muito umbilical ainda, deixas de ser minha mãe. E a minha mãe, a única coisa que disse foi: nem quero saber mais nada, só quero é que sejas feliz. Isto resolveu-me. Portanto, a partir do momento em que você tem o aval da única pessoa que lhe interessa, todos os comentários que possam surgir sobre a minha sexualidade não me atingem. Até porque habitualmente são muito suezes, são muito rasteiros, não são elevados. E há uma coisa que eu sempre recusei na minha vida, é a rasteirice. Portanto, não me preocupa.
Mas ter eu acho clareza em pré-25 de Abril também não era muito comum, não é?
Mas porque também mas repara,
de medo de ser homossexual.
Mas repara, no 25 de Abril eu tenho 18 anos. Logo a seguir eu entro para ambientes, trabalhei numa livraria onde as pessoas sabiam que eu era homossexual, não se metiam comigo. E não se esqueça que eu logo a seguir entro no teatro no mundo da televisão. Claro. São mundos onde a sexualidade não é empecilho para coisa alguma, não é? São mundos que lidam com outra coisa, lidam com a criatividade, com a sensibilidade artística. São outros mundos. Portanto, eu também tive, vai-me dizer, então foi um privilegiado tê-lo aí sido, não é? Agora, também a partir do momento em que as pessoas percebem, nunca apresentei uma namorada ao público, nunca menti a dizer que namorava uma mulher. Também nunca disse abertamente que não tinha que dizer, é a minha intimidade, é a minha privacidade, não é? Eu também não espero que uma pessoa hetero venha me dizer sou heterossexual, como
mas
cartão
quase,
de visita.
Há quase uma expectativa, não é? Das pessoas que são famosas, figuras públicas, enfim, como o Manuel preferir, que se assumam publicamente, não
mas
é?
Não há tem... sempre esta coisa como. Lá está, no heterossexual, ninguém. Pensa que alguém diz, olha, alô, vou fazer um comunicado, não é? Sou heterossexual. Mas parece que há quase esta exigência. Eu percebo que pode ajudar a
não faz sentido, não faz,
mas é, pois, qual
não
é
faz
a sua perspectiva?
Porque eu acho que não faz sentido. O importante é que a pessoa se assuma perante si própria. E isso estava mais que assumido desde a minha adolescência, não é? Portanto, eu sabia que era diferente sem ter sequer uma palavra para definir isso. Mas havia uma palavra que se usava muito na década de 60, naquela altura, que era uma palavra horrível. Que era uma palavra que eu vinha saber, muito recentemente, através de outras leituras, que era a palavra usada em Espanha por alturas do franquismo. Em que a homossexualidade, tal como no Estado Novo, era penalizada. Não, era sabe. Invertido.
Invertido.
Que é uma palavra
invertido.
Horrível.
Nunca tinha ouvido essa.
Dá-me a ideia que alguém me está a meter a mão para algum lado e a virar-me duas vezes. É uma coisa horrível. Invertido.
Sim, sim, sim.
E portanto, mas a partir do momento em que eu sou dono e senhor da minha vida, não é? Em que ninguém me paga as contas, em que ninguém faz por mim, eu automaticamente, assumindo-me perante mim próprio que sou homossexual, que não é isso que me define, isso apenas define a minha sexualidade. Eu impus-me perante as outras pessoas.
Mas o Manel, posso... Não sei se podemos falar nisto. Aliás,
podem falar
se calhar podemos
quiser.
Fazer aqui um disclaimer, que é nós nem sequer combinámos sobre o que é que iríamos conversar
não,
com o Manel.
É um
Manel nem perguntou. E isso só por si é uma grande generosidade. A determinada altura o Manel...
Eu confio em vós.
Ah, que bom, obrigada. Obrigada. A determinada altura o Manel revelou que teve uma relação longa, tóxica, violenta e que se deixou sujeitar, digamos assim, a isso durante demasiado tempo.
11 anos.
Sim. E isso revela o quê? Pouca autoestima, muito amor, muita ilusão. Porque é uma forma de bullying também.
Não, é bullying, claro que é bullying. E é violência doméstica. É violência doméstica.
Nós falamos muito nisto nas mulheres, não é?
Mas os homens também existem numa relação.
Numa
relação entre dois seres, existem os mesmos problemas que. Numa relação entre dois seres do mesmo sexo, existem os mesmos problemas que existem numa relação entre homem e mulher. Portanto, mas
é o ser humano, não é?
Exatamente, exatamente. Estamos aqui a falar no domínio da violação, da violência psicológica. Aquela que procura anular-nos para que a outra pessoa ganhe pontos em relação a nós, não é? Nos vampirize para se tornar mais forte. Eu seria injusto se dissesse que esta relação de 11 anos foi sempre assim, não foi? Não terá sido. Pelo menos eu conscientemente não me terei apercebido. Apercebo-me numa outra fase mais posterior, já a relação certamente estaria desgastada por outras razões, que ouvia frases do género, e passo a citar: tu és bom. Porque tu és bom porque eu estou aqui. Senão tu serias uma merda. Peço imensa desculpa de usar o termo, mas também Gil Vicente já o usou várias
Ora,
vezes.
Manel, deixa-me só fazer uma pergunta. Acha que a questão com a pessoa com quem teve esta relação era o Manel ter se tornado uma pessoa cada vez mais conhecida, cada vez com um maior sucesso, logo um maior encaixe financeiro, porque há muita gente que não consegue viver com o encaixe financeiro do outro com facilidade, acontece muito nas mulheres, os homens não gostam que elas ganhem mais dinheiro do que eles. Era uma questão de visibilidade, de protagonismo e de se sentir ferido com isso?
Não sei se seria isso, porque essa pessoa ajudou-me muito, cá está o lado positivo dessa relação, essa pessoa ajudou-me e muito a ser o profissional que eu hoje sou através da pesquisa e do estudo. Portanto, se eu hoje, e nunca deixei de o fazer, se eu hoje me preparo muito bem para uma conversa, devo justamente a todo o apoio que tinha dessa pessoa, desse homem, não é? Que ainda por cima tinha a facilidade de me documentar sobre qualquer tema com imensas fotocópias. Repare bem que nós estamos a falar de uma época em que não havia, em que era com fotocópias. Eu chegava a ter 100 fotocópias para discutir um tema. E portanto, esse é o lado bom. Eu penso que a relação, a dado momento, se desgasta e fica enviesada a ponto de, atenção, que eu também não teria a segurança. A segurança é algo que se constrói e penso que nunca está acabado, não é? Portanto, esta autodisciplina, esta autossegurança que eu tenho, que terá pontos de de fragilidade por onde se pode entrar e se pode beliscar, não é? A minha autoestima, certamente, não é? Eu cada vez tenho mais uma estrutura blindada, mas eu não posso deixar de ser eu com as minhas fragilidades, não é? E com a minha sensibilidade. Eu penso, portanto, que essa relação se deteriora e, a dado momento, essa pessoa ganhou ascendente emocional sobre mim, sim.
E na altura tinha...
Na altura fiz psicanálise.
Ainda bem aqui. Único nós temos que não vá à terapia.
Ainda bem.
Eu acho isto muito saudável.
E mais, peço desculpa só de vos interromper. Isto coincide com um fracasso televisivo. Portanto, é um somatório de coisas que me leva a uma depressão. Momentos de glória na TV.
Okay.
Portanto, isto foi há 31 anos e eu vou para a TV, eu vinha da manhã, eu tinha tido imensos elogios, porque eu era o homem da cozinha para crianças, que tinha uma série de programas de culinária para crianças, e que vou fazer um programa de informação e entretenimento na RTP no Porto, com o Júlio Magalhães, e depois vou para a TVI para um projeto megalómano de trazer figuras internacionais do cinema, do espetáculo a Portugal. Correu muito mal em termos de audiência, também porque a TVI não era vista em do país, e essencialmente porque eu não tive a humildade de dizer: eu não tenho estaleca e estatura intelectual, ou teria, mas naquela altura, há 31 anos, não tive essa humildade, e portanto eu levei com a ruptura de uma relação amorosa de 11 anos e levei com um fracasso televisivo, e portanto isto deixou-me
de rastos,
nas lonas.
De rastos.
Eu queria só aqui, voltando a esta questão da relação, eu acho que às vezes muitas vítimas de violência doméstica têm muita dificuldade, estando no olho do furacão, em conseguir até auto-percepcionarem-se como vítimas de violência doméstica.
Claro.
O Manel, nessa altura, conseguiu ter essa lucidez?
Não, porque quando me dizem não, porque depois a relação acaba, porque entretanto a outra pessoa apaixonou-se por outra pessoa, também acontece.
Também mais um problema da psicanálise,
mais um,
não é?
Mais um tema.
Também acontece. Exato. E eu dou comigo, sei, essa pessoa, e a pensar: eu realmente não valho nada, como é que eu daqui para a frente, porque o trabalho estava feito na minha cabeça, não é?
Claro.
Mentalmente, emocionalmente, eu estava de rastos, e eu pensava: como é que eu daqui para a frente vou continuar a trabalhar em televisão e portanto, se não tenho aqui o tal suporte emocional que me sustenta? Achava eu, por isso vou para a psicanálise. E é na psicanálise, e atenção, vou para a psicanálise tendo primeiro consultado um psiquiatra que não me deu respostas. Deu-me sim uns comprimidos que eu recusei tomar e que mais tarde, ao arrumar a minha farmácia caseira, percebi que era o Prozac. Estamos nos primórdios do Prozac. Eu nunca tomei, não é? Mas aquilo iria mascarar a situação, porque eu queria era entender-me. E porque é que, por exemplo, eu recusava à noite? Eu cheguei a ter uma amiga que fazia-me companhia pelo telefone até às 6 da manhã, porque a noite era insuportável, não é? Eu ficar com os meus pensamentos. Durante o dia eu lá ia trabalhando, muito triste. É a tristeza sem fundo que se sente, não é? E não temos como sair dela. E é a partir do momento em que faço psicanálise que não só ganho ferramentas, como me entendo, como entendo a outra pessoa. E aí percebo que a outra pessoa, para ter força sobre mim, vampirizava a minha. Portanto, a partir daqui, claro que eu tenho uma relação há 25 anos agora com o Rui, não é? Que é conhecida, pelo menos é conhecida há 16, porque em 2008 eu disse que o Rui era a pessoa mais importante da minha vida a seguir à minha mãe. Não disse mais nada, mas está tudo dito, sem dizer
claro.
Coisa
e
alguma.
E casaram em 2018.
E casámos em 2018, mas o casamento aqui não é. O casamento aqui é mais para garantir legalmente várias coisas, porque o casamento não era uma questão para mim. Porque para mim estou casado há 25 anos. Estar com outra pessoa é estar casado com ela, mas depois, em termos práticos, há direitos
claro.
Que não estão sustentados pelas uniões de facto,
é verdade.
Mesmo que nos digam que as uniões de facto valem tanto como um casamento. Não valem.
Não valem, não.
Nomeadamente até para acompanhar um companheiro ou uma companheira no hospital, se ele estiver doente. De qualquer das maneiras, é aí que eu percebo, portanto, o que é que se tinha passado comigo, e isso dá-me ferramentas para que, numa situação de maior fragilidade que eu possa ter agora na minha relação atual, não é? Porque isto não é tudo um mar de rosas, claro que uma relação é muito difícil viver com outra pessoa.
Pois é, e há que falar sobre isto, por favor.
Podemos concordar que discordamos, não é?
A Patrícia tem ali uma relação.
Não, mas,
a minha relação é maravilhosa, mas é maravilhosa porque eu entendi que há aqui três fatores importantes: eu, tu e nós, e portanto há que respeitar a individualidade de cada
claro,
um, há que respeitar os tempos do
claro.
outro,
há que saber viver.
Exatamente,
é?
há que ceder, há que fazer, há que ter situações de compromisso, pontos de encontro, e portanto portanto, a partir do momento em que eu percebo isso, mesmo que uma situação me possa desagradar ou beliscar, eu estou muito atento. A psicanálise ou a terapia
ajuda muito, não é?
Dá-nos ferramentas e põe-nos alerta.
Manela, outra coisa.
Eu falo que eu muito, acho que... eu sei, peço desculpa.
Não faz mal.
Não, mas também vou convidar
para isso,
para falar,
é para
não
isso
não é?
Que cá vem, é para falar. O Rui Oliveira, que está a fazer um programa com a minha querida Maia.
Não, já não está.
Mas esteve a fazer um programa com a minha querida Maia, agora está nas manhãs.
Agora está nas manhãs, certo? Agora é para ficar nas manhãs.
Ah, vai ficar, sim. Já não regressa.
Agora estou a lidar com uma coisa nova nesta relação, que é o ego do...
Era isso que eu ia, era isso que eu ia perguntar.
E que tal?
Não é fácil.
Vamos lá ver, mas há dois egos mexidos em casa? Ou é um
não.
mexido e o outro frito?
Não, não,
como
não,
é que
não,
é?
Não. Esse trocadinho é muito bom. O meu ego está mais que domesticado, não
portanto,
é?
Portanto, está mais que mexido.
Está mais que mexido, porque realmente o dele está a fritar.
Ora lá está.
Está a fritar e a carreira gastronómica.
Não, e lume, exatamente, e em lume esperto, em lume vivo. Não, o meu ego está mais que domesticado, portanto, nomeadamente.
Mas este, para o Rui é diferente, não
é? Este programa,
é
que estou a fazer este programa que estou a fazer de conversas em que tenho mesmo que empatizar, nem que seja durante 40 minutos ou uma hora, com a pessoa que está à minha frente, colocou-me no devido lugar. Para o Rui isto é tudo uma novidade, não é? Claro. Ainda por cima aos 62 anos. Ele diz que tem 49, mas não, tem 62. Eu acho um absurdo ele dizer que tem 50. Tem permanentemente 49. E eu acho muito interessante. Não há uma idade para se começar um desafio diferente. Aliás, é muito curioso. Ainda há dias estava a falar com ele. Como a Luísa Castelo Branco começa a fazer televisão aos 49, e nessa altura, para uma mulher...
Era terrível.
Era terrível, não é? E, portanto, é um exemplo de que não há uma idade, cada vez mais, apesar das mulheres serem ainda penalizadas com o avançar da idade... Cá está uma injustiça em relação aos
Sem
homens.
Dúvida.
Mas, portanto, o Rui que sempre disse que não queria fazer televisão, agora está a viver a magia da televisão, o fazer capas, o fazer matérias para os jornais, para as revistas, e, portanto, tem ali o ego um bocadinho insuflado. Aliás, eu estou sempre a dizer... Tu estás deslumbrado. Está a viver aquilo que todos nós vivemos numa
claro,
situação destas,
claro.
Que é o tal deslumbre que depois.
Porque há... sobe à cabeça, obviamente.
Claro que
não.
Sobe, mas,
e depois desce.
Mas eu castiguei esse deslumbre. Sabe como é que desce? Justamente levando aquilo que eu levei, que foi uma tareia a quando há 31 anos dos momentos de glória. Portanto, tive tão más críticas que me reposicionaram. Eu comecei do novo, eu comecei do zero outra vez e na casa de partida que foi na RTP Porto.
Manel também foi muito penalizado por alguns convites que fez, nomeadamente a figuras da extrema-direita. Por exemplo, e muitas vezes nestas coisas da política tenta-se derrubar a pessoa. Eu vou dizer isto, Manel, responde se quiser.
Eu respondo a tudo.
Ora bem, então pronto. Às vezes quando nós decidimos que vamos convidar uma pessoa que está na berra e essa pessoa é controversa e decidimos que essa pessoa tem um ponto de vista e que vale a pena ouvir, e somos penalizados por isso, porque é da extrema-direita ou da extrema-esquerda, neste caso era extrema-direita, como é que depois posicionamos entre aquilo que é o entrevistador, que lhe interessa aquele tema, e a pessoa?
Está-se a referir...
Estou a referir-me ao Mário Machado, sim. Por exemplo, porque o André Ventura, entretanto, já foi a todo lado e mais algum.
Não, mas o André Ventura já tinha ido a todo lado, mais o André Ventura foi ao programa Goxa, ser confrontado, ser para uma conversa de uma hora, na sequência da sua candidatura à presidência,
à presidência
da República.
Sim.
Eu entrevistei, ou eu conversei, gosto mais do termo porque é realmente aquilo que se passa, com todos. Só não conversei com o professor Marcelo Rebelo de Sousa porque já era presidente e não teve agenda
não
disponível.
Candidato.
De resto, conversei com todos, desde Ana Gomes a João Ferreira, passando por André Ventura. Claro que a história que me perseguirá, pelos vistos, é a do Mário Machado, que não foi convidado por mim. Já expliquei isto. Mário Machado não foi convidado por mim. Eu regressei de férias e quando regresso de férias, ao ver o mapa para o dia... Para dois dias depois, no programa, vejo o Mário Machado. Devo dizer que o José Eduardo Muniz se opunha. Nessa altura ainda não era diretor, já havia saído da TVI, mas era consultor e estava muito a ajudar aos programas. Isto foi pós-saída da Cristina Ferreira da TVI, portanto a TVI estava ali em convulsão, não é? E eu disse, eu lembro-me de ter dito ao José Eduardo, não, se eu sei quem é o Mário Machado, importante é desmontar
a figura.
Esta figura.
Portanto, Manel, acha que devemos dar espaço?
Não sei se devemos dar espaço. Eu acho que hoje o Chega é o que é, porque demos muito espaço e estivemos sempre
a normalizar, não é? Que dar espaço muitas vezes pode ser normalizar. E essa é a fronteira.
É quase normalizar, mas o que é certo é que é um partido que está representado na Assembleia da República e agora de maneira e que nunca foi ilegalizado. Portanto, pronto, está no espaço partidário. Eu não tenho nada a ver com aquelas ideias, mas está no espaço partidário. E conversar com o André Ventura é muito estimulante, porque estamos a falar de alguém que fala muito bem, que é um grande comunicador, é um grande orador, é dos melhores oradores na Assembleia da República, pelo menos foi na anterior legislativa. Temos é que ter argumentos para contrapor. Era aquilo que eu dizia ontem, que eu dizia há dias num vídeo que coloquei a propósito do seu livro nas minhas redes sociais. Isto é tudo muito facilmente desmontável, desde que tenhamos factos históricos, desde que tenhamos factos para contrapor. Mário Machado foi ao programa, agora houve aqui dois erros terríveis, pelos quais me penalizo sem ter culpa direta sobre o assunto. Mário Machado nunca poderia ser um convidado para um programa da manhã magazinesco. Uma coisa é um programa magazinesco em que uma conversa destas surge entre uma canção e uma receita de culinária. Outra coisa é sentá-lo à mesa durante uma hora e estar ali a esgrimir argumentos.
Claro.
Outra coisa gravíssima que não foi feita foi o facto de não ter sido apresentado ao público uma peça informativa que desse conta de quem era aquele homem.
Claro.
Portanto, estava tudo errado.
E o Manel foi muito vítima de bullying à conta
desta
situação.
Isso foi terrível. Isso foi a situação pior da minha vida. Porque houve um aproveitamento político da situação. Eu fui alvo de bullying, digamos assim, de críticas ferozes. Só não posso dizer rasteiras, porque são de pessoas por quem eu tenho respeito intelectual, mas eu fui alvo nessas noites seguintes do Eixo do Mal, dos programas de comentário. Portanto, disseram-se coisas terríveis a meu respeito. Ainda mais,
eu acho
no dia
que é melhor
seguinte,
atenderem o telemóvel.
Não é meu.
Ai, é meu.
Ai, não. Então veja lá se é a sua mãe.
Não, minha mãe não é.
É que se for mas a sua mãe, tem que atender.
Que vergonha. Não faz mal.
Não tem importância nenhuma.
É,
não tem problema nenhum.
Não, mas é que eu tenho o meu telemóvel.
Mas é alguém interessante, ao menos.
Ai, desculpa.
É alguém interessante?
É a Joana Reis. Ora, Joana Reis. Ah, pois, Joana Reis. E agora é outro, agora é o meu irmão.
É abrir a caixa de Pandora.
Joana Reis é uma jornalista e tem a ver com uma entrevista a uma figura do governo que eu gostaria de ter no meu programa e, pelos vistos, é possível.
Ah, isso é espetacular.
Pronto, já valeu a pena.
Quando isto for para o ar, já foi.
Já foi, Manel.
Manel, mas eu ainda não percebi.
Quando... Só dizer, quando tenho chamadas da minha, do meu irmão de Coimbra, penso sempre. A minha mãe,
pois.
Não é?
Claro.
É terrível.
A sua mãe vai fazer 101 claro. anos, não é?
Vai fazer 101 anos.
Mas quero lhe ligar.
Não. Até porque eu faço uma coisa terrível sempre, que atendo o telefone dele, quer dizer, a mãe morreu.
Ai, que horror! Ai, que horror!
Não, porque assim.
Mas eu compreendo
que
logo, filha compreendo.
É que é para eu não levar com o choque. A mãe morreu. E eu fico furioso.
Que horror!
É um bocado de fuga para a frente.
Pois, exato.
Mas estamos a. Voltando ao Mário Machado, realmente foi terrível, porque passado dois dias eu que tinha sido tão maltratado, mas eu também compreendo o ponto de vista dos comentadores desses programas muito vocacionados para a situação política em Portugal e onde estão pessoas que eu respeito intelectualmente, como por exemplo Clara Ferreira Alves. Curiosamente não tinha ido a esse programa, mas por exemplo, passado dois dias eu tinha que apresentar uma festa no Algarve para 500 pessoas de uma marca, de uma empresa a que eu estou associado, dando a minha imagem. Agora imaginem o que é eu estar completamente vazio, esvaído por dentro e mostrar que estou bem para 500 pessoas.
Mas isso também faz parte da figura pública, não é?
É a fachada.
Não havia espaço para recusar fazer essa entrevista? Ou o Manel também não quis recusar?
Não,
tanto
havia que eu tinha, nomeadamente, o beneplácito do Zé Eduardo Muniz. Mas eu achava que se poderia contrapor os argumentos dele com factos. Aliás, eu contrapus vários, não é? Falando da história recente de Portugal, falando da tortura, falando da censura. Mas eu virei-me para ele e disse: tem alguma coisa contra mim por facto de eu ser casado com um homem? Porque estamos a falar de alguém
claro,
que é homofóbico. Agora, Porque eu parti do princípio que estas pessoas não precisam da televisão para fazer passar as suas ideias. Hoje em dia têm justamente aquilo que nos leva a esta
conversa.
Portanto,
poderia ser um momento pedagógico.
Têm
até
as redes sociais. Sim, mas não pensei certo, porque não é num programa magazinesco e numa conversa de 15 minutos que se aborda um tema tão complexo quanto este. Se me perguntar agora, voltaria a entrevistá-lo dificilmente. Portanto, não vejo porque o faria. Agora, pessoas de direita, de uma direita ainda mais conservadora, arraiar o antidemocrático.
E a homofobia, em muitos casos.
Porque não enfrentá-los num programa de conversas de uma hora. Porque
mas também enfrentar significa aqui também um bocadinho espírito de missão, é isso que também.
Enfrentar é esclarecer as pessoas e não deixar que aquelas ideias colham no espírito de muitas pessoas que não estão bem informadas. O problema das redes sociais é um dos problemas, na minha opinião, é que as pessoas peroram sobretudo e mais alguma coisa, e muitas vezes a partir de uma frase.
Pois.
Que é, aliás, não é muitas vezes, a maior parte das vezes,
vezes
é fora do contexto, nem se dão ao trabalho de ir ler a matéria. E a partir daqui muitas vezes assimilam mentiras. E uma mentira, isto é clássico, uma mentira dita muitas vezes na cabeça destas pessoas vira a verdade.
Claro.
Mas não deixa de ser mentira.
Pois.
E por isso é que é importante, por vezes, estas conversas longas com figuras com as quais não nos identifiquemos. Mas eu acho que este também é o exercício da democracia. Claro que eu não estou a falar de figuras antidemocráticas. Não é preciso ser-se de esquerda. A democracia não é um monopólio exclusivo da esquerda. Agora, há uma esquerda que pretende afunilar a democracia, tal como há uma direita que pretende afunilar a democracia e com as quais, tanto numa como noutro caso, não me identifico.
Manel vai fazer 70 anos no dia 25 de dezembro,
sério?
É verdade.
Não me sinto nada com 70.
Era o que eu dizia, eu ontem estava a olhar para.
Paula,
como assim, Patrícia? Isto não é verdade.
Paula achava que Manel tinha 50 e picos.
Mas agora há quem diga, eu gosto muito destas frases, que os novos, que os 70 são os antigos 50, portanto tudo bem.
Como é que é fazer 70 anos?
Não sei, ainda lá não cheguei.
Mas pensa na reforma?
Não.
Já lhe começaram a dizer, se calhar tens que pensar.
Não.
É que os homens duram muito mais na televisão
sempre,
que as mulheres.
Sim, sempre, é? sempre que surge a data do final do meu contrato, a imprensa anda ali um ano inteiro a perguntar por o que é que vai acontecer. Uma figura ligada à comunicação, acho que se pode reformar quando bem entender. Portanto, porque há outros meios e hoje em dia, ainda por cima, através do digital, nós podemos continuar a comunicar, seja a escrever, seja mesmo dando a cara, em videocast, em podcasts também. Portanto, há muitas alternativas. Eu penso que a condição para que eu continue a fazer televisão tem muito a ver com as minhas funções cognitivas. Se eu estiver bem em termos mentais, se eu tiver as minhas faculdades mentais todas em ordem, se eu conseguir continuar a ter interesse em pesquisar, em estudar. Eu tenho uma coisa que eu acho que é mesmo a minha única qualidade, que é uma eterna curiosidade. Se isto se mantiver vivo e se as televisões me quiserem, eu continuarei. Eu gostava de ter mais tempo para mim, quando eu digo isto, porque este ritmo do diário é terrível. Eu, se falo de um livro, tenho que ler um livro. Portanto, eu hoje posso falar consigo sobre a biografia que escrevi,
porque
li toda a biografia, se bem que eu conheça bem a Maria Teresa Horta, a tenha conversado com ela nas Mulheres da Minha Vida e conheça. Eu vivi na década de 60 e 70, até 74. Portanto, muitas daquelas memórias estão presentes na minha vida. Agora, e também na minha memória. Portanto, se as televisões me quiserem e se eu puder ganhar algum tempo para fazer outras coisas, algum tempo para mim, eu continuarei. Portanto, ter 70 anos não me assusta nada. A ideia de reforma, vou-me reformar no dia em que morrer, porque certamente eu terei outras coisas para fazer, nomeadamente escrever. Eu estou a escrever um livro de histórias da televisão, dos meus 42 anos de televisão.
Uma autobiografia?
Não, não. Porque a autobiografia é sempre muito perigosa, porque tendemos a adorar, não é?
Adorar a pílula.
Adorar. Não, eu acho que estou a idealizar um esquema que não é original, que é, a partir de histórias de televisão, muitas histórias. Se eu faço televisão neste ritmo de conversas diárias há 32 anos, há 31 anos, 31, 32. Portanto, imagine só as milhares de conversas que eu já tive. Há muitas conversas que eu tenho escritas, há muitas conversas que eu tenho na memória, e o que pode acontecer e vai acontecer, por exemplo, imagina, eu tenho uma história que é a história da Alice. A Alice é uma jovem muito bonita, mas que, contudo, é trans. É, trans, é transgénero. É uma jovem de 20 e tal anos. Penso que já teria feito a sua redefinição sexual. A conversa foi muito tocante. E ainda mais tocante porque ao lado dela quem estava... um pai extraordinário.
Que bom.
Não a mãe, o pai. Um pai professor. Um pai que dá a cara perante os seus alunos diariamente numa escola no norte do país. Um pai que esteve sempre do lado daquela filha e acompanhou todo este processo, tendo ele próprio, e as pessoas muitas vezes não entendem isto, temos de dar tempo aos outros para se reestruturarem, não é? Para processarem a informação de que têm uma filha e não um filho. E de que têm uma filha que não é propriamente aquilo que haviam idealizado para o filho que nasceu. Ora, esta história contada com as palavras da Alice e com as palavras deste pai, depois podem-me remeter para um texto seguinte sobre o meu pai. Portanto, o livro de histórias de televisão é
um gancho.
É um cortado sistematicamente com histórias que têm a ver com a minha vida. E, portanto, há ali um misto.
Manel, tem pena de não ter filhos?
Não, nenhuma. Nunca foi um projeto da minha vida. Mesmo sendo gay, claro que posso ter filhos.
Claro, quando, obviamente.
Mas cá está, a falta de informação. Quando leio comentários muito, muito básicos a dizer se todos fossem como o Gocha, a humanidade terminava. Oh, senhores, qualquer homem, qualquer mulher, sendo lésbica, sendo homossexual, pode ter filhos. É ver tantos casos que há, portanto, perante o basismo, temos que combater o basismo com a informação.
Outro dos comentários muito básicos, parece-me, a mim pelo menos, que lhe foi feito, e por uma juíza, é os seus casacos, suas roupas.
Mas isso foi muito grave.
Têm cores apropriadas ao universo feminino.
E foi uma mulher que o disse.
Isso, claro, são muitas mulheres machistas,
sim,
caramba. Não, então
falta, não. São mulheres machistas.
É o que não falta aí.
Tudo isso começa numa noite de insónia. Isso vai para o meu livro. Tudo isso começa numa noite de insónia. E eu habitualmente adormeço rapidamente. Acordei, era para aí meia-noite, portanto tinha adormecido, acordei. O Rui estava no resto de chão e eu estava no nosso quarto. E liga a televisão. E está a passar um programa que eu nunca tinha visto. 5 para a meia-noite. Filomena Cautela a apresentar. Brilhante a apresentar. E foi-se ali uma brincadeira, um quiz, em que a pergunta ao convidado, que eu acho que era o Manzarra, não me lembro, a pergunta era se... Quem havia sido a melhor apresentadora do ano anterior. E então davam três nomes, como, sei lá, Bárbara Guimarães, Catarina Furtado, Tânia Ribas de Oliveira e Manuel Luís Gocha. Eu não achei graça, porque não sou apresentadora, sou apresentador. Eu sou cisgénero, eu gosto muito do género com que nasci. Portanto, podia não gostar, podia não me identificar, seria claro, outra coisa qualquer, outro género qualquer. Mas não achei graça. Não achei graça. Possivelmente, se eu não estivesse irritado por estar com uma insónia, não teria feito nada. Perguntei ao meu advogado se podia agir contra o programa, porque achei que aquilo já era humilhação gratuita. E sim, avançámos. Perdi na... O mal foi não ter sido um processo civil, foi um processo crime, e portanto perdi, até perdi depois na relação, e não contente, e não... Perdi na primeira instância, vai para a relação, e é quando sai, portanto, o parecer de uma juíza a dizer que eu não teria razão alguma, por duas razões. Primeiro, porque são conhecidos os meus casacos coloridos, portanto, com cores com cores que habitualmente, eu não posso precisar agora as palavras, mas eu tenho o texto exato, com cores mais apropriadas ao universo feminino. Depois, dá a entender que eu trabalho para um público feminino e ainda dá a entender que eu tenho alguns tiques, alguns trejeitos duvidosos. Eu achei isto
a partir do momento em que
eu tenho esta sentença de uma juíza, mas faluía na mesma se fosse um juiz, mas pior ainda, de uma juíza, eu achei que a graçola do 5 para a meia-noite deixou de ter importância alguma. E achei,
isso é muito mais grave.
E achei, inclusive, que devia participar para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, filo. O Tribunal não me deu totalmente razão, mas condenou o tipo de vocabulário expresso na sentença da juíza.
Ora bem.
Manel, Luís, eu vou dizer isto e é do coração.
Ai, não sei.
Não, mas é verdade. Eu sou, a Paula sabe isto, nós falamos muitas vezes sobre isto. Eu sou uma pessoa que, à partida, não tem preconceito em relação a nada nem a ninguém.
Mas nós temos sempre alguns preconceitos.
Mas temos sempre alguns.
Por exemplo,
mas
eu tenho preconceito em relação às pessoas. Não é preconceito, mas irrita-me as pessoas básicas, as pessoas que não procuram saber a verdade. A verdade e o que é isso da verdade, pois cada um de nós tem a sua verdade. Há milhares de verdades, mas eu acho que as pessoas hoje em dia...
Mas há muitas pessoas que não é não quererem ter conhecimento, é não conseguirem. São coisas diferentes.
Mas hoje em dia consegue-se, se quiser, claro.
Há pessoas que não conseguem, não é? Mesmo.
Aliás, estamos
rodeadas de gente que não consegue muita coisa. Infelizmente. Não, mas eu devo dizer...
Olha o Rui, agora é o Rui a ligar-me.
Então se calhar é melhor atender. Não vai ele precisar de um bocado de pão?
Oh Rui, estou a gravar aqui um videocast. Portanto, já te ligo. Beijinhos.
E pronto. E assim foi.
E assim terminamos este
Muito, episódio. Muito obrigada.
Mas o que é que me ia dizer?
Ah, eu ia dizer que fico muito contente por perceber que há pessoas que estão bem resolvidas, que fizeram o seu processo de autodesenvolvimento, que não têm problema em responder, seja lá o que for, que não têm receios, que estão bem consigo. E isso é tão importante.
Eu não sei se não tenho receios, não é?
Não tenho receios de dizer aquilo que pensam, de explicar as coisas que têm para explicar.
Mas esse é talvez o maior dos bens da democracia a par da liberdade, que é justamente a pluralidade. Eu não entendo porque é que agora vivemos numa sociedade em que não se pode dizer as coisas. Aliás, vivemos com outro tipo de censura, que é esta autocensura, é o politicamente correto, temos medo de dizer as coisas não. Agora as pessoas não se sentam, repara agora como estão as coisas entre a esquerda e a direita, democráticas, porque as outras não me interessam. As pessoas não dialogam, não se criam um mínimo de compromisso, de pontos de acordo para caminharmos, para resolvermos problemas do país, não é? Porque há problemas, muitos problemas para resolver, não. Depois tudo é aproveitado para consumo interno das claques partidárias.
Política isso, não é política.
Não é grande política. Uhum. Aí está um desafio que é entusiasmante, a grande política.
Manel. Nunca se sabe,
hein? Nunca se sabe, Manel.
Pois não. Pois...
Ah! Então diga lá.
Não tenho nada a dizer.
Mas vai candidatar-se à presidência da República.
Alguma vez. Eu acho pouco interessante o cargo de presidente.
Mas eu também acho, era o que eu ia dizer. Era melhor para o primeiro-ministro.
Você é o presidente com os fatos mais lindos de sempre, com mais pinta.
Mas eu acho que aí teria que fazer alguns... Mais cinzentos e azuis.
Ai, Manel, vou-lhe dizer aqui uma coisa. Faz de conta que já terminámos e que isto é outra conversa. A nossa classe política veste-se tão mal, senhores.
Verdade.
Veste tão mal.
Sabe porquê? Porque também porque as pessoas não vão ao essencial de cada um. Porque as pessoas acham que a roupa depois define a pessoa. As pessoas não arriscam, não é? E portanto continuam a ser uma classe política cinzenta. O azul tem que ser o azul noite, quando há o azul céu, o azul isto, o azul turquesa. Claro que você vê uma mancha negra quase.
Pois aparece uma mulher de batom vermelho e é um escândalo.
Meu Deus, mas ainda estamos aqui. Meu Deus,
aqui.
Como há tanto para caminhar, pois. Tanto.
Manel Luís Gosto foi o nosso convidado.
Obrigado.
Manel,
obrigado.
Muito, muito obrigada.
Obrigado, Patrícia. Obrigado, mesmo. Paula.
Paula, até para a semana.
Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.